É, como dissemos, né? É necessário que o SAE se mantenha estruturado, porque como uma empresa que é, tem que manter equilíbrio entre receita e despesa. E constatamos, enquanto fiscalizador, enquanto órgão fiscalizador do SAE, que as receitas e as despesas não estão equilibradas. E não estando equilibradas, é necessário que haja um reajuste tarifário para que, então, haja um reequilíbrio e que os serviços continuem sendo prestados de forma adequada para a população de Bandeirantes. Então, o motivo é esse. Um reequilíbrio necessário nas contas em razão de uma deficiência financeira pela qual passa hoje o SAE de Bandeirantes.
A defasagem pela falta, pela quantidade de tempo sem um aumento, né, na tarifa, já há algum tempo sem esse aumento na tarifa, fez que essa defasagem aumentasse cada vez mais. E apesar do tempo, a tarifa que vai ser aumentada é pouca, ainda pelo tanto de tempo sem aumento. O que o senhor poderia dizer em relação à porcentagem que foi aumentada?
A porcentagem alcança 21,65%, porém, como foi falado aí, já há algum tempo que não há nenhum reajuste, nenhum aumento. Então, evidentemente, que junta faz um percentual maior. Se se faz isso de uma forma mais pausada, de uma forma mais paulatina, digamos assim, de tempos em tempos, sem deixar acumular, evidentemente que o percentual fica menor. Mas mesmo assim, mesmo com 21%, a gente verifica que a tarifa aqui de Bandeirantes ainda vai continuar muito baixa em comparação com a companhia estadual, que é a Sanepar, e em comparação até com outros aqui do entorno que têm tarifas maiores. Então, para ter um exemplo, a tarifa básica residencial sai de R$ 19,00 para R$ 23,00, um aumento nominal de R$ 4,00, que dentro de um mês de 30 dias é praticamente irrelevante. Então, esse aumento poderia ter sido menor se fosse feito de uma forma paulatina ao longo do tempo, porém, mesmo sendo 21%, ainda assim é pequeno.
Se desse pelo menos o aumento da inflação, né?
Pois é, de tempos em tempos, reajustando pela inflação, sente-se menos, né?
Agora, uma pergunta que foi feita também para o senhor ali durante a explanação na Câmara de Vereadores foi a questão de como o SISPAR pode colaborar com o SAE. O senhor deu vários exemplos da compra compartilhada. Explica um pouco mais sobre isso.
Como o consórcio SISPAR, do qual o Orsispar é um órgão, né? Como o consórcio SISPAR reúne 46 municípios paranaenses, que assim como Bandeirantes, são autônomos, não são Sanepar, então é possível que se façam lá compras conjuntas de materiais. Todo mundo sabe que comprar conjuntamente com outra pessoa, com seu vizinho, com o pessoal do seu bairro, empresas comprando em conjunto, a gente consegue preços melhores, porque quanto mais a quantidade aumenta, mais o preço cai. Então, grandes quantidades compradas representam menos valor a ser pago, naturalmente o SAE gasta menos comprando produtos em conjunto com outros municípios.
O senhor que anda por todo o estado do Paraná acompanhando as agências de água e esgoto de cada município do nosso estado, como que o senhor viu aqui o nosso SAE?
O SAE daqui de Bandeirantes, historicamente, é um SAE muito relevante no estado do Paraná. Sempre um SAE que prezou pela qualidade, que prezou pelo bem-estar da população, mas que nesse momento agora necessita de um reajuste tarifário para continuar tendo a sua missão bem cumprida. Então, o SAE de Bandeirantes é importante para o Paraná, um SAE histórico. Bandeirantes é uma cidade histórica do norte do Paraná e necessita nesse momento do apoio para continuar sendo um SAE de ponta, como sempre foi.
Agradecendo a participação.
Muito obrigado a todos os ouvintes.
Muito bem, depois da gente conversar aí com o Dr. Marlon de Nascimento Barbosa, ele que veio aqui para poder discorrer sobre a necessidade da reestruturação tarifária da água e esgoto aqui de Bandeirantes, a gente conversa com o diretor do SAE, né, o Daniel, o Babão, que fala a respeito, ele que fez esse convite para o Dr. Marlon e a doutora Cláudia, estiveram na Câmara Municipal ontem à noite falando a respeito, ele fala a respeito dessa participação dos dois aqui na Câmara Municipal e essa importância. Boa tarde, Babão.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer imenso a gente poder estar passando todas as informações do que ocorre, né, na autarquia do SAE de Bandeirantes. Em primeiro momento, nós detectamos através, né, do nosso departamento contábil o problema financeiro do SAE, onde nós encaminhamos, né, para o Orsispar, que é o órgão regulador, em que fez todo o levantamento e estudo, né, para fazer essa reestruturação tarifária, que, assim, de primeiro momento seria um pouco amargo para a população, mas se faz necessário. Eu fiz o convite, né, ao assessor jurídico e também à assessora jurídica, né, do CISPAR, Dr. Marlon e a doutora Cláudia, no qual vieram fazer todos aí as apresentações perante os vereadores e também a população de Bandeirantes. Na realidade, né, a partir do momento em que o CISPAR, né, Navarro, deu a decisão dessa reestruturação tarifária e o decreto municipal, não haveria mais necessidade de divulgação assim por meio da Câmara, mas a gente sabe que a Constituição fala do princípio da publicidade para que dê mais transparência para a população. Eles aceitaram o meu convite, muito bem explanado por eles, né, o Dr. Marlon e a doutora Cláudia. Então a gente participou também, né, da sessão ordinária da Câmara e foi repassado toda a situação que o SAAI vem enfrentando financeiramente.
É verdade, Babão, que a gente vê o trabalho do SAAI, a gente ali no rádio, todo dia tem aquele trabalho, a cidade, uma hora é de um lado, outra hora é do outro, outra hora é uma bomba, outra hora é um encanamento, estrutura já antiga aqui da nossa comunidade, está por baixo da terra, ninguém vê, ninguém sabe, mas vocês que estão trabalhando no SAAI sabem que isso aí acontece. E a presença dele, como a doutora Cláudia e o doutor Marlon aqui, explicando essa situação, numa tarifa que sobe R$ 4,00, a comunidade nossa, mas R$ 4,00 e tal, mas para quem está mais de 12 anos sem um reajuste, sem um aumento, né, trabalhando em cima, como foi dito na reunião da Câmara, trabalha geralmente no vermelho, porque você acaba gastando mais do que arrecada, aí fica difícil de administrar. E aí vai ficando aquela. As reclamações aumentando e o pessoal não quer saber. Aí quando dá o reajuste, um aumento de R$ 4,00, aí vamos colocar em valores de R$ 4,00, aí o pessoal, mas é muito, não sei o quê. Aí, com a explicação deles, o pessoal, os vereadores ficaram todo mundo satisfeito com a explicação, não tinha como não ficar, até porque é necessário, né, Bobão?
Isso, Naval. Para complementar, né, essa explanação, essa informação tua. Na tarifa mínima, né, são aí cobrados hoje atualmente R$ 19,40, ela vai para R$ 23,60, a tarifa mínima que seria, né, de 0 a 10 metros cúbicos. Aí existem as outras faixas também, né, que também serão reajustadas, né? Então, para deixar bem claro para a população, haverá esse reajuste também nas outras faixas de 21,65%, que é para atingir o gasto que o SAAI tem. Hoje o SAAI, nem você disse, ele está gastando mais do que ele está arrecadando. Dado também a inadimplência, né, medidas que a gente vem tomando aí desde o ano passado, como por exemplo a cobrança do distrito de Nossa Senhora da Candelária, o Sertãozinho, que não era cobrado, nós tomamos essa medida também para que melhore, né, a arrecadação do SAAI. E com isso também trouxe até benefício para a população daquela localidade. Trabalhos estão sendo feitos, né, até para que a gente possa aí, dar andamento na explicação nossa dos problemas que nós tivemos nesse final de semana, principalmente na região sul, né, em especial ali a rua de Marim, tem a rua Abílio Franco Agra, também temos a rua Guilherme Martelli e também a rua Edmundo Busato. Tivemos problemas pontuais ali, que a gente já tinha sido informado por moradores daquela região, em que em determinados momentos do dia a água não chegava e em determinados momentos a água chegava, mas com muita pouca pressão. E no final dessa tarde eu recebi uma ligação, né, do Rafael, que é o nosso chefe do operacional.
De ontem, né?
Isso, de ontem, que apontou, né, que existia uma pedra dentro da rede, então estava impedindo a passagem. Porém, nós estamos imaginando que seja esse o problema. Também detectamos as proximidades dessa rua mais 4 vazamentos que será feito na data de hoje, esses 4 vazamentos. E já foi retirada essa pedra ontem. Então, estamos agora fazendo todo o monitoramento. Se a população dessas ruas em específico, eu disse, Guilherme Martelli, Abílio Franco Agra, Rua de Marim e a Edmundo Busato, tiverem problemas, entre em contato com a gente para que a gente continue procurando problema. Por quê? porque nas demais ruas desses 24 bairros que compõem a região sul, era só nessas ruas que estava um problema. Então nós estávamos achando muito estranho. É devido o quê? Existem tubulações de 100 e depois tem tubulações de 60 que reduzem. Então o que, que nós fizemos? Tivemos que fazer trabalhos pontuais para localizar o problema. Se fosse um vazamento, o aparelho Geofone detectaria esses vazamentos. Porém, como era uma pedra dentro da rede...
Não tem como saber.
Por isso que nós demoramos tantos assim para achar esse problema. Navarro, foi a situação mais difícil que nós enfrentamos desde quando nós entramos no SAAI. E olha para você ver, nem quando uma bomba submersa de um poço queimou que nós encontramos tanta dificuldade igual nessas situações desse final de semana.
Descoberto ontem à tarde essa pedra na tubulação e à noite parece que pintou outro problema para vocês.
Isso, acabei de receber a ligação também ontem à noite, né, do Rafael, em que a bomba que recalca água para a elevatória que é do SAAI, onde abastece Vila Rubi, Vila Itapeva, a parte alta central. Então nós vamos ter que iniciar os trabalhos aí, estamos, né, desde de manhã já com os técnicos do SAAI para resolver esse problema. Provavelmente possa estender durante todo o dia aí, mas nós vamos comunicando à imprensa, vamos deixando a população a par também pelas redes sociais, pelo WhatsApp, mas detectamos um problema muito sério nessa bomba, que é uma bomba que ela está funcionando bem, porém está na peça que está submersa ao reservatório do SAAI.
Pode faltar água então nessas regiões?
Com certeza já está faltando desde ontem à noite, né? Desde ontem à noite já está faltando nessa área central. Nós tomamos o conhecimento disso, fomos verificar, né, através dos servidores do SAAI, e eles identificaram o problema nessa bomba. E desde 6 horas da manhã, eles já estão trabalhando para resolver essa situação.
Babão, quero agradecer a sua participação e que você deu o nosso abraço aí aos seus funcionários, que estão aí até de madrugada, fim de semana, não tem sábado, não tem domingo, estão trabalhando até 3 horas da manhã, né? Um abraço para todo mundo lá, né? Obrigado pela participação.
Valeu, Navarro. Também queria mandar um abraço para todos os servidores do SAAI, que eles estão trabalhando muito por levar, né, a água e essa prestação de serviço dessa água tratada a toda a comunidade Bandeirantes, e que num sábado, de sábado para domingo, ficamos ali até as 3h30 da manhã para resolver o problema da rede que leva a água para Crispe. Muito obrigado pelo espaço e Deus abençoe a todos.
Tá aí, conversando então com o diretor do SAAI, Daniel, né, o Babão, falando a respeito aí da visita, né, do Dr. Marlon e doutora Cláudia aqui na Câmara Municipal na noite de ontem, e ele também falando dando algumas explicações a respeito dos trabalhos também à frente do SAAI. Muito bem, a gente conversa agora com o vereador Leila das Três Águas, que fala também a respeito dessa reunião da Câmara que aconteceu ontem aqui na cidade de Bandeirantes, na nossa Câmara Municipal. Ele, para começar, fala a respeito da presença, né, do Dr. Marlon Nascimento Barbosa, também da doutora Cláudia. Dr. Marlon, que é assessor jurídico de regulação do Orcispar, que veio aqui para fazer aquela para falar sobre a necessidade de reestruturação tarifária do SAAI aqui de Bandeirantes. E o vereador Lei fala para a gente como que ele viu essa presença e a palavra, né, do Dr. Marlon aqui na Câmara Municipal. Boa tarde, Lei.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Navarro, então, eu achei muito interessante o esclarecimento, né? Devido à coragem que o Daniel teve, né? O Babão, porque a gente sabe que ele está sendo bastante criticado. Isso. A nossa SAAI está passando por um momento difícil financeiro. Então, foi muito bom esse pessoal ter vindo, porque o Dr. Marlon se explicou muito bem, né? A importância, né, da administração da SAAI. A gente sabe que está com dificuldade. Uhum. E aí alertou aonde que precisa ser corrigido, aonde estão os pontos mais complicados. E a nossa população, né, vai ter oportunidade de acompanhar, né, que foi gravado a sessão, pelo menos esclarece, né, Navarro, aí de uma maneira mais clara, para que todo mundo entenda o aumento aí nas tarifas, né?
Um aumento também que não é tão grande assim, né?
É, porque você vê só, Navarro, tudo está subindo, tudo sobe, entendeu? Então, fazer o quê, né? O nosso coitado aí do nosso gerente lá da SAE também não tem o que fazer, né?
Já são mais de 12 anos, me parece, sem aumento.
Então, é, numa hora ia acontecer, né? E aconteceu agora, mas foi muito bem esclarecido. A gente acredita aí que a população também vai entender essa parte.
Tá certo. E na questão agora ali, você como faz parte da zona rural do nosso município, morador ali do bairro das Três Águas, a questão, tivemos uma chuva muito forte, com bastante intensidade alguns dias atrás, agora deu uma estiadinha, mas tem mais uma previsão de chuva agora para esse fim de semana que vem agora. Como é que está vendo e os trabalhos daquela sua região, como que está, as estradas como estão?
Navarro, então, quando se fala aí da zona rural, nós estamos tendo umas dificuldades grandes nas estradas rurais. Ano passado a gente teve bastante problema, né? A dificuldade de fazer licitação, né? Até hoje foi provado aí, passou pela Câmara aí, e vai ser contratado, né, mais um advogado aí para poder ajudar a desenvolver os trabalhos aí. E nós tivemos muita dificuldade ano passado na licitação. Na zona rural teve, né, foi pouco atendimento, até porque também a reta cavadeira hidráulica foi quase que uns 8 meses no aterro sanitário, então não foi feita manutenção na zona rural. Então a gente está com bastante problema na zona rural com as estradas. E agora, mais uma safra já está iniciando, já começou. Os produtores estão muito preocupados, né, porque quase que o município inteiro tem manutenção de estrada a fazer. A gente sabe que já estão fazendo um trabalho aí, né, alguns pontos, e o pessoal está ficando contente onde está sendo feito, mas o desafio é grande porque 80% do município tá, Deus dará ainda, está com muita dificuldade, né?
Tinha muitas máquinas quebradas, passava muito tempo com o maquinário quebrado, e agora parece que teve uma parceria com a Caterpillar, que resolve o problema, vai, manda para lá, eles já arrumam a máquina, tudo, e parece que está com mais agilidade, mais rapidez, por isso talvez agora comece a desenvolver um pouco mais o trabalho, né, Lito?
Navarro, agora com essa licitação junto com a Caterpillar, as máquinas da Caterpillar, então eles vão dar atendimento, e isso aí está agilizando bastante. A gente está acreditando bastante aí que vai dar uma agilidade grande, mas só que, vamos dizer assim, os produtores estão muito preocupados. Nós tivemos uma reunião do Conselho Municipal da Agricultura, então todos os bairros estão reclamando, entendeu? Então a gente pede aí para a administração aí, o máximo que puder, né, se empenhar aí para fazer uma manutenção urgente nas estradas rurais, porque os produtores estão muito preocupados.
A preocupação não pode ser pequena, até porque o nosso município é muito grande, como você disse, que toda a área está precisando de uma estrutura melhor na parte de estrada rural, e não deixa de ser menos também a região das Três Águas, e vocês esperam que logo, logo, passe por lá também.
A gente tem as Três Águas, né? Mas o município inteiro, né, está precisando. Nós temos 495 quilômetros no nosso município, entendeu? Então é por isso que a gente está muito preocupado aí como vereador, que representa o município inteiro, né? A gente se preocupa com isso. Mas hoje eu conversei também já com o Jaelso, passando as dificuldades, as cobranças, né, que o pessoal da zona rural está cobrando, e com razão, que realmente as estradas estão muito ruins. Então a gente acredita aí em Deus aí que logo, logo todo mundo vai ser atendido. A gente perde um pouco de paciência, que aí já tem muito, viu, Navarro? O nosso produtor está tendo muita paciência.
Teve um comentário na reunião de ontem à noite, acho que o professor Maurinho falou, de uma certa região da cidade, na zona rural, que já começaram a trabalhar, né?
Isso, já tem uma região ali pro lado da Água da Onça, o pessoal aqui do Armenese, Serrinha ali, andou fazendo já um trecho e está caminhando, né?
Está ficando muito, muito bom.
O pessoal fica contente, né? Porque a estrada fica lisa, os caminhões pode passar carregado, então está sentido lá o Guanabara, sentido Cabionão, sentido até no assentamento, né? Então a gente acredita que esse trabalho rende, até porque tem um município é grande, então todo mundo está precisando de uma manutenção nas estradas.
Tá certo, Lê, obrigado pela participação e tomara que passe logo nas Três Águas.
Opa, obrigado, Navarro, obrigado aí ao pessoal da Rádio Cabionão, sempre dando esse apoio aí na Câmara, a gente agradece. E um abraço a todos os produtores aí.